Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José das Pinheiras. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamé, de Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras aqui no município de Patos, zona urbana, zona rural e também no nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Um bom dia especial para Domício, para Preta, para Geneva, lá no município de São José dos Pinheiros, na Ipueira, na escuta do programa. Também o nosso bom dia aos companheiros e companheiras do sítio Caicu, na escuta do programa, ao Luiz de Chiquinha, ao Chicó, a todos os ouvintes, né, lá da comunidade, né, a nossa professora lá, Fabiana, também na escuta do programa. O bom dia especial aí para meu amigo Zé Geraldo, para Socorro, na escuta do programa aqui no sítio São Bento, né, distrito de Santa Gertrudes. Bom dia aí também para a companheira Maria José, para Sebastião, para Lila, no município de Cacimba de Areia, ao meu amigo Isidro Martins, também na escuta do programa, ao meu amigo João Batista, Lela, em Cacimba de Areia, na escuta do programa Sem Fempe para Todos. A Nega e a Zuca, que também estão na escuta do programa aqui em Patos. Bom dia aí para todos os membros da diretoria do Sinfemp, a presidente Carminha Soares, ao vice-presidente Gilson, a primeira secretária Elizabeth, ao segundo secretário companheiro Moisés, a companheira Marinalva, a Edivânia, a Josinaldo, lá de Salgadinho, né? Ao companheiro Elias, de Olho d'Água, ao Márcio Grigório, o Baica, o Lameirão, sanfoneiro, lá da Santana, município de São José dos Pinheiros, ao companheiro Jonas Lopes, operador de máquinas aqui em Patos, a professora Valéria em Santa Terezinha, a Socorro Rodrigues, diretora dos aposentados e pensionistas do Sinfemp, a companheira Cleide, lá no Salgadinho, a companheira Saula Virgínia, ao Frei Fábio, ao companheiro Alain Guedes Carvalho, agente de combate às endemias, a Alice de Souza Duda, lá em Santa Luzia, agente comunitário de saúde, a Deilda em Passagem, ao Pé Gentina aqui em Patos, a companheira Natália, também aqui de Patos, Mariazinha, lá no Mutirão, na escuta do programa, a Lucilene Carlota, lá no Bival Lindo, ao nosso companheiro Paulo Ricardo Costa, gari, lá em Junco do Seridó, ao professor Tadeu, lá no Mocambo, a Teca, no Jatobá, a companheira Rosângela, no município de Emas, aos conselheiros de representantes de Patos, aos companheiros de Junco do Seridó, ao Orlando, Carmen, a Expedito, né? São José de Sabugi, ao companheiro Gabriel, a Carla, a Lucinalva e Magda, Salmamed, a companheira Marinês, a Josilene, Socorro Silva e Celina, Santa Luzia, a companheira Maria Zeila, a Givanildo, a dona Gracina e a Maria do Carmo. Lá em Tenório, a professora Mônica, ao gari João Alves Diniz, a Vitória, a Maria Alice, a todos os companheiros e companheiras de Várzea, né? A Edi, a Diana, a Gernaide, Sandra, ao companheiro Rogério, Catingueira, ao companheiro Edivan, a Mauri Potiguaras, a Justina e a Vera, na escuta do programa, Emas, o nosso companheiro Francisco Nunes, ao João Batista e a Marlene Eusébio, lá em Olho d'Água, o companheiro Luiz Augusta, Damiana, Carvalho, Luciana Tomás e a Sebastião Gonçalves, Santa Terezinha, a companheira combativa aí, Gari, Flávia Alves dos Santos, a Celina, Iane e Valdênio, Mãe d'Água, a companheira Cícera das Graças, ao Cícero, o Zé Alves e a Vandy Cleide, São José do Bonfim, a companheira Alboneide, a Socorro Andrade, Lúcio do Nascimento Ferreira e Marido Soares Monteiro, também na escuta do programa, a turma combativa aí de Ari de Baraúnas, ao Evaldo, Adriana, Pedrina e Rúbia, lá em Assunção, com o companheiro José Lito, o Antônio Carlos Taveira, a Maria Luzimar e a Maria das Graças, Cacimba de Areia, a companheira Liete, ao Alex, Lucieu de Joseni, Passagem ao Marreta, Ademauro, Edileuze e Maria de Lourdes, Quixaba, a companheira Lucy Cleide, Elizabeth, Maria da Guia e Rayan Guedes, né, também na escuta do programa. Salgadinho, a companheira Janeide, ao Salviano Maciel, ao João Batista Mariano e a Zezé. Em Condado, a companheira Chico, ao João Lúcio, que é enfermeiro, Aparecida da Conceição e a companheira Simone Ferreira. Em Malta, a companheira Zicler, a Francilene, a Ivanda Hilda e ao João Maravilha. São José dos Pinhares, a companheira Valmilene, a Dionice, a Lenise e Betânia. Vista Serrana, a companheira Maria Alzi Lima, Delmita, Valdete, Salésia, todos os companheiros e companheiras, né, que estão aí na escuta do programa Sinfem para Todos. Lembrando que no dia 18, né, próximo sábado, será realizada a Assembleia Geral do Sinfem para prestação de contas, né, da nossa entidade referente ao ano de 2025. E nós vamos fazer a assembleia e em seguida nós vamos aproveitar para fazer uma reunião dessa direção do Sinfemp, né? Então todos os companheiros e companheiras que eu li aqui estão convidados, né, para participar dessa assembleia geral. Também vendo a possibilidade de vir outros associados do município no próximo dia 17. Além disso, tem os companheiros do Conselho de Representantes de Patos, que devem também participar. A Assembleia Geral para todos os associados e associadas à nossa entidade sindical. Mas aqui os companheiros da diretoria, certo, devem comparecer, porque nós vamos fazer, logo após a Assembleia de Prestação de Contas, uma reunião com toda a direção do Sinfemp, envolvendo representantes dos 23 municípios da nossa base territorial. Eu quero aqui, inicialmente, já repassar, até reprisar aqui, os valores recebidos pelas prefeituras, agora no mês de junho, né? De FPM, Fundeb e outras verbas, né? Mas eu vou colocar aqui o valor total recebido por cada prefeitura e vocês observem aqui que não teve redução em nenhum município. Ao contrário, aumentou substancialmente os valores repassados pelo governo federal para as prefeituras municipais. Então, Ari de Baraúnas recebeu no mês de junho R$ 2.798.000, Assunção R$ 3.270.000, Cacimba de Areia R$ 3.092.000, Catingueira R$ 3.391.000, Condado R$ 3.362.000, Emas R$ 3.032.000, Junco do Seridó R$ 4.674.000, Malta R$ 3.884.000, Mãe d'Água R$ 2.971.000, Olho d'Água R$ 3.715.000, Passagem R$ 3.199.000, Patos R$ 30.588.000, Quixaba R$ 2.778.000, Salgadinho R$ 3.139.000, São José do Bonfim R$ 2.677.000, São José de Espinharas R$ 2.987.000, São José de Sabugi R$ 3.792.000, Santa Luzia R$ 7.991.000, Santa Terezinha R$ 3.046.000, São Mamé R$ 3.489.000, Tenório R$ 3.078.000, Várzea R$ 2.935.000 e Vista Serrana R$ 3.141.000. Então vocês analisem aí em cada município, veja as condições dos servidores e servidoras especialmente no tocante a assegurar o direito, né, de todos os companheiros e companheiras em cada município, né? Quanto as prefeituras estão recebendo, certo? E, na verdade, onde está sendo aplicado esse dinheiro, porque muitas prefeituras não pagam sequer a insalubridade aos servidores que trabalham em locais insalubres, como também a periculosidade para aqueles servidores e servidoras que trabalham em locais perigosos. Mas nós vamos agora para o primeiro intervalo musical e em seguida a gente volta.
Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. E deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo que preciso, como que tenho vivo? De mansinho lá vou eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu. E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo que preciso, como que tenho vivo? De mansinho lá vou eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu. E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Bem bonito. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Me levar, vida leva eu.
Sinfemp, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Meus amigos e amigas, nós encaminhamos para as prefeituras um ofício solicitando que os gestores municipais mandem fazer, através de um profissional, médico ou engenheiro do trabalho, o PPP, que é o perfil proficiográfico previdenciário de todos os servidores que trabalham em locais insalubres e perigosos. Diante dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que derrubou a exigência de idade mínima para a concessão de aposentadoria especial, a ADI 6309, o SINFEMP enviou um ofício circular número 006/2026, no último dia 10 de junho de 2026, através de AR, aviso de recebimento pelo Correios, solicitando que todos os gestores municipais façam o perfil proficiográfico previdenciário de todos os servidores que trabalham em locais insalubres e perigosos, ou seja, os que têm direito ao pagamento da insalubridade e periculosidade para efeito de aposentadoria especial. O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 6309, garantiu que trabalhadores expostos a agentes nocivos possam se aposentar após completar o tempo mínimo de exposição sem precisar atingir uma idade específica. Esse PPP, ele é importante, né? Porque os servidores que estão expostos a agentes nocivos à saúde, no caso a insalubridade, ou risco à integridade física, no caso a periculosidade, né? Você pega aqui na insalubridade, você pega todos os servidores da saúde, você pega as auxiliares de serviço, merendeiras das escolas e creches, você pega as auxiliares de serviço de outras secretarias que limpam banheiros, né? Que tem contato com fezes, com urina, com sangue, com vômito e por aí vai, com poeira, certo? Então, essa questão da insalubridade. Já essa parte da periculosidade cabe mais aos vigilantes, né? E realmente é obrigação da prefeitura mandar fazer, manter atualizado e fornecer esse laudo para todos os servidores. Então, nós já encaminhamos o ofício no dia 10, certo? Apenas uma prefeitura respondeu, que já estava sendo encaminhado, mas eu acho até que se atrapalhou. E nós vamos realmente aguardar. Caso contrário, a gente vai ter que acionar. A gente deu um prazo aí de 60 dias e caso os gestores não encaminhem o laudo do PPP, nós iremos aí acionar a justiça, né, para garantir. O SINFEMP também orienta que todos os servidores que recebem insalubridade ou periculosidade guardem seus contra-cheques, especialmente aí dos últimos 5 anos. E os que ainda não recebem, a entidade continuará fazendo a luta, né? Porque é lamentável vocês observarem agora nesse mês de junho quanto essas prefeituras gastaram com São João, com São Pedro, né? Com o João Pedro, né? E não tem dinheiro para realmente assegurar um valor, que eu digo simbólico, de insalubridade para os servidores e servidoras. O exemplo aí de Malta, que vergonhosamente, Malta não paga a insalubridade aos garis, não paga a insalubridade aos auxiliares de serviços. É o caso de Condado, que se nega a pagar a insalubridade aos auxiliares de serviços e merendeiras lotadas na Secretaria da Educação e auxiliares de serviços de outras secretarias. É o caso de São José de Espinharas, que também se nega a pagar a insalubridade as auxiliares de serviço, merendeiras e outros auxiliares que trabalham em outras secretarias. É o caso de São Amédio, que se nega a pagar a insalubridade para merendeira, né? É o caso de Santa Luzia, que também não paga a insalubridade às auxiliares de serviço, né? Dessas secretarias, né? Algumas secretarias foram implantadas esse ano, outras não, mas aí as companheiras não estão recebendo. O caso de São José do Sabugi, né, que não paga insalubridade aos servidores e servidoras, nem da saúde, nem da educação, né? Junto do Seridó, paga a maioria das auxiliares, dos servidores. Mas está faltando aí a educação. O município de Tenório paga a alguns servidores, mas não paga também as auxiliares de serviço. É a mesma situação de Quixaba. Cacimba de Areia paga a todos os servidores e servidoras que trabalham em locais insalubres. Passagem não paga as auxiliares de serviço e merendeiras da educação e também demais secretarias. Né? A Areia de Baraúnas não paga ninguém. É um descaso. Né? Esse atual prefeito, que criticava tanto o grupo anterior, está a mesma desgraça com os servidores. A única diferença é que não persegue e que não paga atrasado, mas não implanta nenhum direito dos servidores. Né? O caso de Salgadinho, que falta implantar também para os auxiliares de serviço e merendeiros da educação. O caso de Assunção, que também não paga os auxiliares de serviço e merendeiros da educação. Tem o nosso companheiro lá, Joselito, que é auxiliar de serviço, não recebe. Paga outras categorias, mas não paga esses profissionais de apoio. É o caso de São José do Bonfim, que também não paga. É o caso de Mãe d'Água, que agora começou a implantar insalubridade para o pessoal da saúde, né? Mas falta realmente para o pessoal da educação. É o caso de Santa Terezinha, né? Que não paga ninguém. É uma lástima, é uma calamidade essa questão de Santa Terezinha, né? Que não paga a insalubridade aos servidores da saúde, né? Das UBS, que não paga as auxiliares de serviço e merendeiras das escolas e demais secretarias, né? Catingueira, né? Paga a insalubridade a todos os servidores, ainda da época do ex-prefeito Odi e Adalmira Cajuais, né? Que foi quem realmente, podemos dizer que foi através dela que foi implantada a insalubridade dos servidores lá em Catingueira. É um forte abraço aí, Adalmira, que está na escuta do programa todos os domingos, né? O município de Olho d'Água, né, calamidade, não paga também a insalubridade aos servidores. Os garis recebem apenas 20%, apesar do sindicato ter mandado fazer os laudos de insalubridade, mas não paga, desrespeitam. Município de Emas, paga a insalubridade aos servidores, né, inclusive da educação, pessoal de apoio da educação. Nós avançamos muito lá, mas tem a questão do quinquênio lá em Emas, né, para resolver, né? Estamos aí tentando essa audiência. E são valores pequenos, né? Pequenos, né? Porque se você for pegar aqui 20% de um salário mínimo, né? É pouca coisa para o valor que essas prefeituras torram todos os anos com São João, com São Pedro e com festa de emancipação política. Bandas que não vale uma banda, certo? Contratada aí, né, por 1 milhão, mais do que isso, um verdadeiro absurdo, certo? É a farra com dinheiro público. E, infelizmente, a justiça não toma nenhuma atitude, né, nesse sentido aí, certo? Quer dizer, município, muitas vezes, que decreta estado de calamidade pública e faz São João, faz São Pedro, faz festa de emancipação política. Uma verdadeira vergonha, né? Mas os prefeitos não estão nem aí, pior que os próprios munícipes, o povo de cada município desse, incluindo aí os servidores e servidoras, ainda votam nessas criaturas que estão no poder, sendo massacradas todos os dias, né, negando o direito. Infelizmente, os servidores ainda enveredam por esse caminho. Eu acho que não é falta de consciência, não, né? Deve ser outra coisa, mas consciência não, que ninguém é doido, né? Você tem seus direitos negados, não tem salubridade, não tem periculosidade. Aqui em Patos, por exemplo, a periculosidade a gente está garantindo de alguns vigilantes na justiça. Entramos com várias ações na justiça, estamos ganhando de uns, perdendo de outros, né? Mas os que estão recebendo, na verdade, é através da justiça, né? Porque a gestão se nega a implantar um direito, né, dos servidores e servidoras, que é justamente a periculosidade. A insalubridade não, o pessoal está realmente recebendo. Mas não tocando a periculosidade dos vigilantes, a gente tem que entrar com a ação na justiça e apelar, né, para ver se é favorável ou não aos servidores e servidoras. Então, por isso que é importante a gente refletir sobre essa situação. E o sindicato está realmente comprometido, né, com essa luta pela aposentadoria especial para todos os servidores e servidoras, sem precisar, no caso, de comprovar o que vinha comprovando antes, né? Basta ter o tempo mínimo de exposição para garantir aí a aposentadoria especial. Mas tem que ter o PPP e o sindicato não pode fazer. Tem que ser justamente as prefeituras. Uma outra questão que a gente não esqueceu, que também são demandas jurídicas, inclusive nós discutimos na última reunião do SINFEP, nós vamos entrar com as ações agora junto ao Ministério Público Estadual e Federal sobre o rateio do Fundeb 2025 e a prestação de contas solicitada e não respondida à entidade. Então nós vamos acionar na Justiça os presidentes dos conselhos do Fundeb em cada município. Eu acho aqui que somente Condado é que o conselho realmente funciona de vergonha, porque a própria presidente do conselho está denunciando as irregularidades do Fundeb em Condado. Os demais municípios estão assinando aí, certo? E vão se enrolar. Então nós vamos acionar presidente do conselho do Fundeb em cada município, o prefeito ou a prefeita, o secretário ou secretária de educação. Então nós vamos formular essa denúncia junto ao Ministério Público Federal, porque é dinheiro federal, e também ao Ministério Público Estadual. Os advogados já estão fundamentando a peça jurídica e nós vamos acionar as 23 prefeituras onde sequer os presidentes do conselho desses municípios repassaram a prestação de contas para a nossa entidade sindical. Além disso, nós vamos verificar também aqui outras demandas, dos servidores nos municípios. Inclusive, vamos confirmar aí essas audiências com os prefeitos. Aqui em Passo está confirmada a audiência, essa semana, daqui a pouco eu vou falar. Mas também nós queremos audiência com os prefeitos e prefeitas desses municípios, porque não justifica a gente solicitar audiência e não ser atendido. Raramente você encontra um prefeito desse no município, A maioria dos escritórios, não só de contabilidade, mas a própria residência dos prefeitos, acontece aqui em Patos, Eles moram em Patos, Moram em Patos, o escritório da prefeitura em Patos, Não funciona no município. São diversas prefeituras, Nós temos aqui escritório de São José dos Pinhais, de Quixaba, de Passagem, de Cacimba de Areia, E por aí vai, Outros já colocam escritório em Campina Grande, para a Banda de Campina, com o contador de lá, no Salgadinho, Assunção, e por aí vai. Então, realmente, não é fácil encontrar prefeito nesses municípios, especialmente quando eles são procurados pelo sindicato, que eles correm léguas com medo do sindicato. Vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Amanhã de sol entrando em casa. queridos das crianças. Os momentos mais bonitos na lembrança não vão se apagar. Ai, quem me dera encontrar contigo agora e esquecer as curvas dessa estrada. Eu prefiro sonhar com os rios e lavar minha alma. Alguém sentado à beira do caminho jamais entenderá o que é que eu sinto agora. Sou levado pelo movimento que tua falta faz. Havia tanta paz no teu carinho, na despedida fez um dia lindo. Quem sabe tudo estará sorrindo quando eu voltar. Manhã de sol entrando em casa, iluminando os gritos das crianças. Os momentos mais bonitos na lembrança não vão se apagar. Ai, quem me dera encontrar contigo agora e esquecer as curvas dessa estrada. Eu prefiro sonhar com os rios e lavar minha alma. Alguém sentado à beira do caminho jamais entenderá o que é que eu sinto agora. Sou levado pelo movimento que tua falta faz. Havia tanta paz no teu carinho, na despedida fez um dia lindo. Quem sabe tudo estará sorrindo quando eu voltar. Quando eu voltar. Quando eu voltar. Quando eu voltar.
Você está ouvindo o programa Sem Fente para Todos.
Meus amigos e amigas, ficou definido agora para a próxima quarta-feira, dia 15 de julho, a audiência com o prefeito Jacob e com a participação de, no mínimo, um representante por categoria de servidor aqui do município de Patos. Eu quero aqui fazer um chamamento aos companheiros da Secretaria de Desenvolvimento Social, as categorias, os psicólogos, cuidadores sociais, orientadores, auxiliar de serviço, assistente social, técnico do SUAS, terapeuta ocupacional, motorista, educador social, auxiliar de cuidador social e pedagogo. Então, um representante aqui de cada uma dessas categorias da Secretaria de Desenvolvimento Social. A Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esporte. Representação aqui dos professores, dos vigilantes, auxiliar de serviço, motoristas, técnico administrativo, intérprete de Libras, orientador, assistente social, merendeira, os companheiros músicos, auxiliar de serviço e vigilante, lá da banda, né? 26 de julho, a Filarmônica 26 de julho. Aí nós vamos aqui para a Secretaria de Administração e outras, a administração que tem alguns companheiros que estão sendo lotados nessa secretaria. Pedreiros, servente e pedreiros, técnicos administrativos, técnicos em arquivo, auxiliar de serviço, vigilante, gari, motorista, operador de máquinas, agente de trânsito, pintor, guarda municipal, recepcionistas, eletricista. Os companheiros do Conselho Tutelar, tem lá técnico administrativo, motorista e auxiliar de serviço. Na Secretaria de Finanças, nós temos técnicos administrativos, motoristas, técnicos em arquivo, auxiliar de serviço. Já na agricultura, a gente tem auxiliar de serviço, médicos veterinários, técnico agrícola, rodeiro e operador de máquina. A Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem motorista, engenheiro florestal, fiscal ambiental, vigilante, auxiliar de serviço, engenheiro químico. Na chefia de gabinete, a gente tem motorista, técnico administrativo, auxiliar de serviço e auxiliar de saúde bucal. Eu não sei o que é que ele foi ver lá, né? Na chefia de gabinete, mas está por lá, né? Está por lá. Nós temos a Secretaria da Receita, que tem auxiliar de serviço, técnico administrativo, auditor fiscal de tributos. Já a Secretaria de Planejamento, tem aqui fiscal de urbanismo, e gerente de planejamento e gerente de obras, que são filiados à nossa entidade. A Secretaria de Infraestrutura e Serviço Público, coveiro, gari, motorista, pedreiro, servente pedreiro, fiscal de urbanismo, vigilante, operador de máquinas, eletricistas, jardineiros, pintores e encanadores. Já a Secretaria de Saúde, a gente tem aqui enfermeiros, agência de combate às endemias, agência comunitária de saúde, nós temos também filiados ao SINFEP aqui em Patos, temos técnico de enfermagem, educadores físicos, condutores socorristas, técnicos administrativos, vigilantes, recepcionistas, técnicos em laboratório, auxiliar de saúde bucal, fisioterapeuta, farmacêutico, assistente social, auxiliar de serviço, nutricionistas, dentistas, vigilante sanitário, motoristas, fonoaudiólogos, cozinheiros, psicólogos, auxiliar de cozinha, inspetor sanitário, técnico em farmácia e técnico em raio-x. Então, todas essas categorias devem realmente ver um representante. E aí, companheiros, para não acontecer o que aconteceu na audiência que não ocorreu no dia 2, de vir representante de categoria que não participou de nenhuma discussão, que não sabe nem a pauta. Então, para não acontecer o que aconteceu antes, nós vamos fazer terça-feira, às 5 horas da tarde, na sede do SINFEMP, uma reunião com todos os companheiros e companheiras que irão participar da audiência. Porque nós vamos relacionar quem vai representando por categoria. E o encontro não será na prefeitura, às 2 horas da tarde. O encontro será justamente na sede do SINFEMP. Na sede do SINFEMP, às 13 horas, 1 da tarde, certo? E de lá a gente vai para a prefeitura. Não vamos encontrar na prefeitura, não. A gente tem que nos encontrarmos todos na sede do SINFEMP, na quarta-feira, no máximo até 1 da tarde, certo? Para que a gente possa ir para a prefeitura. Agora, quem tiver na reunião da terça-feira que vai para a prefeitura. Agora, não tem sentido, você não participa de nenhuma discussão, aí vai lá representando a categoria, né? Sem saber nem a pauta, o que está escrito, o que foi entregue ao prefeito, que já foi entregue uma pauta dia 31, né? Com 37 dias ele recebeu a gente, foi entregue a pauta, certo? E a gente quer agora que as categorias digam que realmente estão passando, né, no dia a dia, certo? As dificuldades de cada companheiro e companheira. Então, é importante que terça-feira todos e todas estejam no SINFEMP às 17 horas. Quem puder chegar antes, chegue, certo? A gente toma o café, faz a reunião, ou faz a reunião depois toma o café. Uma reunião rápida, objetiva, de uma hora, de 5 às 6, certo? Para a gente realmente unificar nossa pauta para essa audiência com o prefeito Jacob. Quarta-feira, dia 15, às 2 horas da tarde, ele vai receber representante de todas as categorias, tá certo? Então, mais antes, terça-feira, 5 da tarde, a gente vai fazer essa nossa reunião no auditório do SINFEMP. Porque a pauta é extensa e a gente tem que colocar os pontos principais. Uma informação aqui sobre a questão do PASLEP de Patos. Pelo segundo ano, informaram errado a RAIS. Então, o PASEP aqui, nós tínhamos marcado uma reunião agora para o mês de julho, mas não vai ser possível, não foi possível, a gente vai fazer a reunião no mês de setembro, porque colocaram lá da prefeitura que até agosto estaria resolvido. Então, em setembro, a gente vai realizar essa assembleia com todos os companheiros e companheiras que receberam 1.351 do PASEP, quando, na verdade, era para receber o salário mínimo integral. Em relação ao quinquênio, está aí, os servidores da saúde está sendo negado pelo secretário de administração a implantação do quinquênio. E aí, meu amigo, nós vamos acionar na justiça a prefeitura. Podem ir preparando os documentos aí. Então, vai ser um ponto discutido lá com o prefeito Jacob, mas nós já sabemos, né, que eles querem que judicialize tudo. Então, nós vamos entrar mais uma vez com essas ações na justiça para garantir o quinquênio que existe em partes, não foi retirado e a gente quer que seja respeitado. Em relação aos precatórios de 96 e 99, 96 o pessoal está recebendo, inclusive eu coloquei uma relação aí de 14 nomes de pessoas que perguntando se já tinham recebido ou não, porque tem as pessoas que recebem e ficam caladas. Eu acho que estão pensando que a gente vai tomar dinheiro emprestado, certo? Mas 96 está tramitando direitinho, né? E lá para um mês de final de agosto, início de setembro, é que a gente vai fazer a nova reunião com a doutora Thaís. Já em relação aos precatórios de 1999, os servidores efetivos, ativos, já receberam. Tem apenas umas 5 situações aí que todos já conhecem, que foi conta informada e depois a servidora foi lá e encerrou a conta e está essa confusão. Mas aí para os herdeiros, né? Para os herdeiros, também nós vamos fazer combinar essa reunião aqui para o mês de setembro, né? Com o advogado Dr. Lourismar Duarte, que trata desses processos de 1999. Agora só está faltando realmente os herdeiros. Também nós vamos definir nessa reunião, já tem uma proposta da segunda paralisação dos servidores de partes e região. Vamos fazer a nossa segunda paralisação e será no mês de agosto. Mês de agosto, né? Segunda paralisação dos servidores de partes e região. Então nós vamos só divulgar a data nessa reunião do dia 18, o próximo sábado, com a direção de partes e também os demais companheiros dos demais municípios. Aí nós já vamos divulgar a data da nossa segunda paralisação. Vamos divulgar também a data da Assembleia do PASEP do mês de setembro e demais coisas assim que seja necessário, né, para a gente repassar para vocês. Uma outra questão é em relação ao piso nacional de diversas categorias que tramitam no Congresso Nacional. Observe aí que o alcolumbre realmente é um sujeito a serviço da elite, né? Ele aí está se negando a colocar em votação os projetos de lei que trata do piso dos garis, que trata do piso das auxiliares de serviço, de merendeiros, do pessoal de apoio da educação. E aí, gente, é o alcolumbre, né? Não é o governo federal, né? Inclusive, é o próprio alcolumbre que está aí, vai entrar em recesso. Vocês sabem que esse ano de eleição, deputado e senador não pisa lá, certo? Não pisam lá, mas não é descontado nenhum dia, recebe normalmente. E simplesmente ele está botando aí uma pedra em cima para depois das eleições. Eu acho que agora vai surgir muito deputado e muito senador gravando vídeo dizendo que defende o fim da escala 6x1. Que ele já sabe que não vai para votação, não vão se queimar. Mas então eu vou mentir para o povo agora, dizer que defende o fim da escala 6x1. Mas quando for lá, né, vai votar contra os trabalhadores, né? Uma outra questão. Nós vamos fazer o levantamento de todos os projetos de leis por categoria e como está a tramitação, né, no Congresso Nacional. Em relação à aposentadoria especial para servidores que recebem insalubridade e periculosidade, nós, inclusive, vamos construir um formulário para ser preenchido por servidores que recebem insalubridade ou periculosidade, solicitando às prefeituras que façam o PPP de todos os servidores que trabalham em locais insalubres. Por exemplo, mesmo se a prefeitura não paga hoje, mas esses servidores que trabalham em locais insalubres, nós vamos preparar esse formulário, certo? Para os servidores preencherem, juntar os seus contra-cheques, seus documentos, que na reunião do município a gente vai realmente recolher essa documentação. E entregar à prefeitura. Se o prefeito ou a prefeita se negar a receber, a gente encaminha pelo correio através de AR, aviso de recebimento, né? E vamos fazer a assembleia com todos esses servidores em cada município. Em relação aos aposentados por município, nós vamos fazer o levantamento, separar todos os ativos dos aposentados. Nós já fizemos esse trabalho em Santa Luzia, em São José de Sabugi, aqui em Pato já está ok, certo? Então, nós em passagem, diversos municípios, todos os municípios a gente vai fazer o quê? Os aposentados e pensionistas nós vamos reunir com vocês, inclusive tem a carteira do aposentado e aposentada do Sinfemp, e a gente vai percorrer aí todos os municípios, vamos começar aqui por Patos, para fazer a entrega dessa carteira, né? Já está pronta, nós vamos entregar dia 18, nós vamos marcar uma data aí para entregar essa carteira, que é melhor uma atividade, até porque também a gente está fazendo uma camisa, né, para o aposentado e aposentada, tem lá, da luta não me aposento, né? Respeito os aposentados, né? E a gente realmente tem uma sensibilidade muito grande com esses companheiros e companheiras. Também nos municípios nós vamos discutir a atualização dos planos de carreira e salários, da educação, da saúde e do próprio estatuto do servidor público. Uma outra pauta nossa vai ser a assembleia com todos os servidores que estão readaptados. E vamos incluir o pessoal que tem fibromialgia. Vamos começar por partes e também por município, fazer o cadastro desses companheiros e companheiras, né? Em relação, companheiros, esse decreto do ponto facultativo, nós também discutimos na reunião da diretoria. Olha, esse governo do Estado, o Lucas Ribeiro, já disse que veio com o trabalhador e trabalhadora, né? Observa o decreto dele colocando ponto facultativo, aí você depois tem que pagar as horas que não foram trabalhadas nesses dias de ponto facultativo. Ou seja, dá com a mão e tira com as duas. Né? Dá com a mão e tira com as duas. E o prefeito de Patos seguiu esse maldito decreto. Inclusive, a presidente do sindicato, Carminha Soares, ligou para o chefe de gabinete, Ulisses, e Ulisses disse, não, está resolvido. Ora, resolvido. Não fez por escrito, não fez alteração no decreto. E simplesmente o pessoal teve que trabalhar uma hora a mais. Então, prefeito Jacob, inclusive nós vamos discutir isso na audiência, não precisa seguir esses decretos maldosos do governo do Estado, não. Né? Porque é a primeira vez em Patos que se decreta ponto facultativo e o pessoal tem que pagar depois. Isso é um absurdo, isso não existe. Tá certo? Isso é massacre para o servidor. Outra questão que a gente quer informar aqui é essas mudanças de nomenclatura do Fundeb 70%. Nós vamos também acionar a justiça contra essas prefeituras. Tem aí Santa Terezinha que não quer colocar, Passagem não quer colocar, né? E outras aí que não tem nem 60, tem umas que tem 60 e 40 ainda, tem umas que não tem nada. Então, nós vamos acionar. E acabou. Né? Vamos realmente fazer essa luta. Nós não esquecemos das demandas dos servidores e servidoras de Patos Região. Vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Sinfemp, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Nós realizamos diversas atividades do Sinfemp, né? Nós realizamos aí uma assembleia geral com os professores aqui do município de Patos. Inclusive, estamos na luta para que o município convoque os aprovados no último concurso público. São 150 professores que estão aí para serem chamados no banco de reserva. E em contrapartida, a gente tem aí mais de 600 contratados, certo? Então, nós defendemos a realização de concurso público, mas antes convocar esse pessoal que já foi aprovado no concurso. Nós também realizamos esse encontro regional com os auxiliares de serviço, merendeiros e demais servidores de apoio aqui em Patos para discutir o piso da categoria, a implantação da insalubridade. Nós realizamos o encontro da enfermagem, certo? Nós realizamos também o encontro regional dos garis aqui em Patos. Nós participamos dessa audiência com o prefeito Jacob, mas pedimos inclusive que ele recebesse as categorias. Nós fizemos vários encaminhamentos através de ofício para as prefeituras, realizamos aí a feijoada do servidor e da servidora, realizamos a Assembleia de Santa Luzia, realizamos reunião e audiência no tocante à Câmara Municipal de Patos, com a presidente Tide e servidores. Nós queremos aí, Tide, os 20% de aumento para os servidores e servidoras. Nós fizemos reunião em Mãe d'Água, nós fizemos reunião em Vista Serrana, fizemos reunião em São José de Sabugi, nós reunimos a direção do sindicato esse ano, foram 4 reuniões. Nós realizamos uma reunião com os músicos de Patos. Nós realizamos um encontro, o segundo encontro da Mulher Servidora Pública Municipal, que foi um verdadeiro sucesso. Nós fizemos o lançamento da campanha salarial. Nós realizamos esse encontro específico para discutir o piso das auxiliares. Nós fizemos reunião em Tenório, fizemos reunião em Malta, fizemos reunião em Olho d'Água, fizemos reunião em Várzea, né? Fizemos, inclusive, esse encontro aqui com os servidores da infraestrutura do município de Patos, que é uma secretaria da infraestrutura que, num dia a dia, massacra os servidores e servidoras, tá certo? Massacra os servidores e servidoras na questão de o EPI adequado, do assédio moral. Então, realmente, nós reunimos, inclusive, com os agentes de combate às endemias, reunimos com os servidores da saúde, né? Então, todas as secretarias, nós reunimos educação, reunimos saúde, reunimos infraestrutura, administração, para tratar toda essa pauta. Por isso, esse convite aqui, para que você, representante de cada categoria, pode vir um e dois para essa reunião de terça-feira, depois de amanhã, 5 horas da tarde, no Sinfemp. Porque no dia 15, às 2 horas da tarde, estaremos na prefeitura para que o prefeito, professor Jacob Souto, certo? Receba categoria por categoria. E nós queremos que cada servidor e servidor diga a verdade do que está acontecendo, certo? Não é só criticar, né, ou bajular, certo? Nós queremos colocar o seguinte: a pauta é essa, o que está acontecendo é isso, né, em cada local de trabalho. A situação do transporte na infraestrutura, certo? O deslocamento do pessoal, a questão do carro que não chega no horário para pegar o pessoal para almoçar, nem para deixar em casa. Então, nós precisamos realmente discutir isso, discutir tudo isso. A situação da junta médica do município, que está uma desgraça. Vocês viram aí o que é que o INSS está fazendo? O presidente Lula já tirou 167 médicos. Simplesmente os caras negando todos os benefícios dos trabalhadores e trabalhadoras. Não estava nem olhando, estava dizendo não, 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 não. Ou seja, de 10 trabalhadores, a média era de 4 não ter direito. Passou aqui situação, de cada 10, 7 não ter direito. E teve um perito do INSS que praticamente atingiu 9,6, ou seja, praticamente era tudo zero, era não, 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 não. Então é pura bandidagem contra os trabalhadores e trabalhadoras, especialmente os que estão doentes, certo? E eu digo sempre, é uma coisa muito complexa,
né? E mesmo assim, fácil de entender. Tu vai nas agências do INSS, tá cheio de escritório de advogado ao redor. Já observou isso? Aí o perito nega o benefício, aí o cara vai lá, já sacrificado, contrata o advogado, paga 30%, paga 6 parcelas do que recebe, garanta o direito. Então, se um danado do perito negou, como é que o advogado consegue? Não era para conseguir também, não. Né? Mas é muito estranho isso, né? É muito estranho. O benefício é negado, aí tu vai no advogado e tu consegue. E tu consegue. Né? É uma coisa estranha. Né? Inclusive, muitas vezes a gente recebe denúncia que tem próprio servidor, às vezes terceirizado ou não, do INSS, dessas agências do INSS, que indica até o advogado. Então é ficar atento para tudo isso. É a mesma coisa dessa junta médica de pasto desgraçada. Certo? Vai com atestado de 60 dias, reduz para 30, de 30 para 15, de 15 para 7, de 7 manda para trabalhar. Uma desgraça essa junta médica, e a gente também tem que discutir nessa audiência com o prefeito Jacob. Certo? Mudança. Pelo menos humanidade que não tem. Forte abraço a todos. No próximo domingo nos encontraremos aqui, se Deus quiser, com mais um programa Sinfemp para todos.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para todos.